Obesidade é um fator de risco para o agravamento da Covid-19 tão importante quanto a idade avançada. Pesquisadores avaliam a prevalência de complicações em pacientes que se recuperaram da doença. Na pandemia, visitas virtuais permitem o contato de pacientes internados com seus familiares. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai mostrar uma iniciativa que está atenuando o isolamento de pacientes internados com o novo coronavírus. O Núcleo de Humanização e o Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP criaram um projeto para que os pacientes recebam visitas virtuais de seus familiares por meio de chamadas de vídeo. Outro tema do programa são as complicações causadas pela Covid-19 depois da recuperação dos pacientes. Elas requerem atenção, mas a boa notícia é que não são muito frequentes. O Pesquisa Brasil também vai apresentar um estudo que analisou dados de pacientes de vários países e aponta a obesidade como um fator de risco para o agravamento da doença tão importante quanto a idade avançada. Os avanços científicos no combate à pandemia estão sendo tratados em diversas reportagens do nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. Como é importante manter o distanciamento social durante a pandemia, o programa está sendo gravado por Skype.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O ritmo do contágio do novo coronavírus no Brasil está diminuindo. Essa é a principal conclusão da quarta etapa do EpiCovid-19-BR, levantamento coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, que acompanha a evolução da pandemia no Brasil. A testagem realizada no final de agosto mostrou que 1,4% da população teve uma infecção recente com o vírus SARS-CoV-2. Em junho, o índice era de 3,8% dos brasileiros. Em cada fase do levantamento, os pesquisadores aplicaram testes sorológicos para detectar a presença de anticorpos contra o vírus em um número que variou de 25 mil a 33 mil pessoas de 133 municípios em todas as regiões do país. Inicialmente, esperava-se que esse tipo de teste apontasse o total de pessoas já infectadas, mas o modo como o organismo reage ao SARS-CoV-2 surpreendeu os pesquisadores. Semanas depois da eliminação do vírus, os níveis de anticorpos começam a cair e podem se tornar indetectáveis. Isso não significa que se perde a imunidade, pois o combate ao vírus também é feito por células.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Descrita inicialmente como uma pneumonia grave, a Covid-19 hoje é considerada por médicos e pesquisadores uma doença com efeitos bem mais abrangentes e duradouros. Para falar sobre o que se conhece sobre os efeitos do novo coronavírus em pacientes já recuperados, nós vamos conversar por Skype com o infectologista Marcos Vinícius Lacerda, médico da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, em Manaus, e pesquisador do Instituto Leônidas e Maria Iadine, uma unidade da Fiocruz no Amazonas. Olá, doutor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, muito obrigado pelo convite.
Senhor, para começar, que órgãos que podem ser afetados pelo vírus SARS-CoV-2 além do pulmão?
Então, o nome dele, SARS-CoV-2, é justamente porque ele causa uma síndrome respiratória aguda grave e, portanto, esse é o principal órgão que o vírus acomete, não é? A contaminação acontece pelas vias aéreas, portanto é respirando, inalando o vírus, que ele vai então para as células do trato respiratório. E esse é ainda o principal órgão que é acometido nas pessoas doentes. Mas esses vírus também, eles têm tropismo, como a gente fala, ou seja, eles têm uma afinidade por outras células que não apenas aquela do sistema respiratório. Então, a gente tem visto com alguma frequência pessoas que também têm acometimento de órgãos como o coração ou o próprio sistema nervoso central.
Professor, esses órgãos só podem ser afetados em pacientes com quadro grave ou as complicações também podem acontecer em quem teve sintomas leves da Covid-19?
Olha, lá no início a gente teve um cruzeiro que foi colocado em quarentena, onde havia pessoas doentes, né? E o pessoal conseguiu fazer, então, inclusive tomografia dentro do navio de várias pessoas, aquelas que tinham sintomas e também das que não tinham sintomas. E, curiosamente, cerca de metade das pessoas que não tinham sintomas nenhum, elas apresentavam alterações à tomografia. Então, na realidade, existe um grande número de pessoas que fazem uma doença silenciosa, ou seja, sem sintomas, e a tomografia mostra que o vírus estava lá se multiplicando e causando lesão. Portanto, a gente não pode afirmar que todas as lesões que o vírus causa levam a sintomas, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas fazem, por exemplo, testes rápidos e dão positivo, mostrando que elas tiveram contato com o vírus, e elas ficam impressionadas porque nunca sentiram nada. E isso parece ser mais comum do que a gente imagina.
Professor, qual é a complicação mais preocupante?
Sem dúvida, né? A pneumonia é aquela que causa o maciço número de óbitos nas pessoas. Só que, como qualquer agente infeccioso, ele não fica restrito a um único local. Então, à medida em que ele vai se multiplicando, ele pode sim ganhar a corrente sanguínea, né? E ele vai causar o que nós temos chamado de tempestade de citocinas. As citocinas são proteínas muito pequenas que são liberadas pelas células do nosso sistema de defesa, e quando elas são liberadas numa altíssima quantidade, elas causam um distúrbio no sangue, né, que vai levar a um quadro generalizado que nós chamamos de sepse. E nós temos cada dia mais aprendido que os quadros muito graves, além da pneumonia, eles também têm um quadro de sepse, ou seja, uma infecção generalizada, o que acaba levando à presença de pequenos trombos que podem se espalhar pelo corpo, né? Então, esses trombos, eles podem ir para o pulmão, mas eles também podem ir para o coração, para o cérebro. Então, existem algumas complicações que são devidas a esses trombos que são formados dentro do sangue a partir dessa infecção generalizada que os médicos conhecem muito bem como sepse.
Nós estamos conversando com o infectologista Marcos Vinícius Lacerda. Ele é médico da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, em Manaus, e pesquisador do Instituto Leônidas e Maria Dini, uma unidade da Fiocruz, no Amazonas. Doutor, a Covid-19 pode favorecer o surgimento de outras doenças?
Bom, o que a gente está começando a entender agora, primeiro, é a concomitância da Covid com outras doenças, né? Se você olhar em Brasília, por exemplo, onde está tendo muito caso de dengue, as pessoas estão tendo dengue e Covid ao mesmo tempo, da mesma forma que existem outros vírus respiratórios circulando. Portanto, a gente tem aprendido muita coisa sobre a Covid, já que ela está sendo tão prevalente nessa época, e a gente viu, então, essa concomitância também muito importante entre Covid e doenças metabólicas. Então, pacientes que têm diabetes ou pacientes hipertensos, pacientes que têm obesidade, esses são pacientes que estão apresentando as maiores complicações, né? E aí a gente tem, então, uma fase aguda da doença. E a gente também, especialmente aqui em Manaus, que foi uma das primeiras cidades onde a gente teve esse aumento de número de casos, a gente tem visto agora pessoas que passaram pela Covid, mas que ainda têm relatado alguns sintomas, algumas complicações. É preciso lembrar que essas complicações, Fabrício, são complicações mais raras, né? Quando a gente fala, às vezes, com um jornalista, ele noticia aquilo que é raro para chamar a atenção da população, e ela acaba acreditando que aquilo é uma regra. Então, a gente tem visto, por exemplo, complicações no sistema nervoso central, então pessoas que evoluíram com síndrome de Guillain-Barré, que é uma desmielinização que acontece no sistema nervoso. Isso, felizmente, é uma coisa bastante rara, tanto é que quando o médico vê isso, ele acaba publicando pela raridade do quadro. Nós vimos aqui em Manaus, durante a internação, quadros de miocardite, que são uma inflamação do músculo do coração, e aí isso faz com que a recuperação do paciente seja mais lenta. Então, o paciente às vezes recebe alta da UTI, mas ele ainda tem, por exemplo, uma dificuldade para respirar, ele não fala ainda direito porque ele se sente cansado. Então, um pequeno percentual dessas pessoas nós estamos acompanhando em Manaus, estamos fazendo um exame chamado espirometria, 120 dias depois, justamente para tentar identificar essas sequelas que acontecem por causa da grande inflamação que teve no pulmão. Felizmente, o que nós estamos vendo é que essas complicações são muito raras. Ou seja, passado aquele momento da inflamação aguda, a grande parte das pessoas acaba, sim, controlando a sua lesão pulmonar.
E, bom, vocês estão coletando dados de 800 pacientes que receberam alta de hospitais de Manaus. Eu queria que o senhor explicasse que pacientes são esses, assim, eles já testavam negativo quando saíram. O que vocês estão avaliando? Qual é o escopo desse estudo?
Então, nós lá no início fizemos alguns ensaios clínicos com medicações que à época se imaginavam ser úteis para a COVID, como foi o caso da cloroquina e também dos corticoides. E isso fez com que a gente incluísse nesses estudos mais ou menos aí uns 800 pacientes. Então, já lá no protocolo inicial, nós havíamos previsto que esses pacientes que sobrevivessem seriam também avaliados posteriormente numa data que a gente estabeleceu como 120 dias. A gente entendeu que ou ele estaria completamente recuperado ou teria uma sequela. Na verdade, não são vários hospitais, todos eles foram internados no Hospital Delfim Nazis, que foi o hospital de referência para a COVID aqui na cidade de Manaus. Então, nossa equipe de pesquisa ainda continua lá no hospital, fazendo contato com essas pessoas, porque a gente quer entender, primeiro, quantas dessas pessoas morreram após a alta. Houve alguma complicação importante que nós não estamos observando, porque nós perdemos o contato com elas? É a primeira pergunta. E segundo, o quanto que aquelas medicações que foram feitas lá no início, por exemplo, os corticoides ou a cloroquina, o quanto que essas medicações diminuíram a quantidade de sequela? Então, essa é uma pergunta que poucas pessoas estão fazendo, porque todas elas estão querendo usar na fase precoce ou na fase aguda grave da doença, mas, eventualmente, a medicação poderia servir, ao diminuir a inflamação, para diminuir essa sequela lá vários meses depois.
E já se tem algum resultado ou alguma impressão inicial? Quer dizer, ainda não deu 120 dias... Enfim, como é que está esse acompanhamento dos pacientes no tempo? Já tem gente saindo da pesquisa? Como é que...
Na verdade, como Manaus foi uma das primeiras capitais, a gente já tem um número, sim, grande de pessoas que saíram de alta há 120 dias e que a gente já começou a observar. Como eu te falei, as primeiras impressões é que praticamente ninguém tem sequelas, eles estão com uma vida normal, estão respirando normalmente, e esse exame de espirometria, que é um exame que vê a capacidade pulmonar em maior detalhe, a gente está com os primeiros dados agora. Então, a gente espera em muito breve dar alguma notícia para a sociedade, especialmente essa parte mais sul-sudeste do Brasil, que precisa aprender com as capitais que tiveram a primeira parte da pandemia, que são norte e nordeste, né? Então, é importante que num país tão grande como o nosso, a experiência das cidades que vivenciaram primeiramente o problema sejam usadas nos locais onde a epidemia ainda está acontecendo.
Doutor, tem alguma recomendação para os pacientes recuperados da Covid-19 no monitoramento da sua saúde? Tem alguma recomendação especial?
Olha, a principal recomendação, e isso tem sido alvo de muito debate entre os médicos e os próprios pacientes, é a persistência do vírus, né? A maior parte das pessoas, depois de 14 dias, elas já estão negativas para o vírus, mas em algumas pessoas, e nós não sabemos quem são elas, o vírus pode permanecer por mais tempo. Então, isso tem gerado, inclusive, um debate sobre reinfecção, ou seja, pessoas que ficam com o vírus até um mês ou mais de um mês, essas pessoas acabam tendo algum sintoma, e elas estão muito atentas aos seus sintomas. Quem tem Covid está o tempo todo sentindo alguma coisa e atribuindo essa coisa à COVID, e aí ela acaba fazendo um novo exame de PCR, e esse exame de PCR vem positivo, o que pode não ser uma nova infecção, né? Isso pode ser apenas a persistência do vírus em alguns tecidos por mais tempo. Então, isso tem sido a nossa maior preocupação. Como eu te falei, alguns pacientes que recebem alta também têm precisado da fisioterapia respiratória, porque não estão conseguindo ainda ter a mesma capacidade que tinham antes. Isso costuma demorar por volta de um mês ou dois, mas o que nós estamos vendo são pacientes plenamente recuperados após esse período.
Quer dizer, um paciente pode ser considerado curado de fato 2 meses depois? Quando exatamente?
Então, existe a cura virológica, ou seja, a persistência do vírus, que, como eu te falei, a grande parte em 2 semanas já está negativo naquela pessoa, tanto é que a gente tem liberado essas pessoas para o convívio social, desde que usem máscara, né? E algumas poucas que têm desenvolvido essa sequela respiratória, que precisam de fisioterapia, em geral, 1 mês, 2 meses depois, a gente está vendo também que elas se recuperam. Ou seja, aquela pessoa que vai ficar com uma sequela permanente, isso nós não estamos vendo aqui em Manaus.
Que é uma boa notícia em relação ao que se vê lá fora, ou que se vê lá fora também estou me referindo à Itália, à Espanha, à China, que tiveram surtos anteriores aos nossos. Isso está sendo observado lá também?
Também, ou seja, existe, claro, uma persistência de sintomas, mas que são sintomas que não acabam comprometendo a vida das pessoas, né? Algumas pessoas têm ficado com mialgia, que é dor no corpo. Essa dor no corpo em alguns pacientes tem se prolongado aí por 1 mês, um pouco mais. Aquela falta do olfato, que a gente chama de anosmia, algumas pessoas também têm relatado isso por um tempo maior. Mas, no final das contas, ou seja, apesar de alguns demorarem mais ou menos, a verdade é que esses sintomas acabam desaparecendo. Então, isso é, sim, uma boa notícia, porque não se está vendo sequelas permanentes, ou seja, por muitos meses a gente não está vendo, os italianos não estão vendo. Então, eu acho que essa sim é uma boa notícia. Superada aquela fase aguda, alguns demorando mais ou menos tempo, as pessoas têm voltado sim às suas atividades normais sem sintomas.
Professor, lá no início da entrevista o senhor citou o caso de Brasília e mencionou a coexistência de uma infecção pela Covid e por dengue. Quer dizer, esses quadros em que a pessoa pega duas doenças ao mesmo tempo, eles são mais graves, mais preocupantes? O que está se vendo nesse tipo de paciente?
Então, a professora Alicia Mota, da Universidade de Brasília, tem liderado uma grande gama de estudos a respeito de COVID lá em Brasília, e um dos nossos interesses, especialmente, é a co-infecção, porque Brasília estava vivendo um aumento de número de casos de dengue justamente quando entra a COVID-19. Então, a gente já tem aí, pelo menos, umas duas dezenas de pacientes que estavam co-infectados e aparentemente não houve maior gravidade, mas isso tem dificultado muito o diagnóstico por parte do médico. Ou seja, há características da dengue e da COVID, algumas delas se sobrepõem, mas algumas delas são diferentes. Então, isso pode atrapalhar um pouco o diagnóstico do médico quando faz o primeiro atendimento. Então, ainda que a gente não tenha visto maior gravidade, pelo menos essas poucas dezenas de pacientes que a gente tem lá tem mostrado isso, isso acaba sendo um desafio para o médico e para o diagnóstico, né? Então, é muito importante lembrar que a COVID-19 ela não chegou num país onde não havia outras doenças infecciosas ou tropicais. Então, a gente tem, por exemplo, na Amazônia, concomitância com malária, a gente tem em Brasília, concomitância com dengue, em regiões como o norte, como no Nordeste, especialmente, onde há casos ainda de doença de Chagas, a COVID também pode ter um comportamento diferente. Então, a gente está procurando entender essas características e peculiaridades da doença quando vem seguida de outra.
Nós conversamos com o infectologista Marcos Vinícius Lacerda, médico da Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, em Manaus, e pesquisador do Instituto Leônidas e Maria Dini, unidade da Fiocruz do Amazonas. Para saber mais sobre as possíveis complicações da COVID-19 em pacientes recuperados, leia a reportagem reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na edição de setembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista.
Fabrício, um forte abraço para você.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A empresa farmacêutica Eli Lilly anunciou dados preliminares de um ensaio clínico que apontam efeitos positivos de um tratamento experimental contra o novo coronavírus, baseado no uso de anticorpos neutralizantes colhidos de pacientes que se recuperaram da doença. Em um ensaio realizado com 452 pacientes com sintomas leves da Covid-19, foi registrado um número menor de internações no grupo que recebeu os anticorpos, na comparação com o grupo de controle. A fase 2 dos testes, que está em andamento, vai envolver ao todo 800 pacientes.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Desde o início da pandemia, os hospitais suspenderam as visitas aos pacientes internados com a Covid-19 para evitar o contágio. Um projeto realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP reuniu um grupo de voluntários, recrutados entre alunos, médicos e profissionais da saúde, para organizar encontros virtuais entre pacientes e suas famílias por meio de chamadas de vídeo. Para falar sobre esse projeto, nós vamos conversar agora com a médica Isabel Cristina Rios, da Faculdade de Medicina da USP. Ela é coordenadora do Núcleo de Humanização do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, é um prazer nosso estar aqui com você.
Professora, para começar, quando vocês tiveram a ideia de criar essa possibilidade de aproximação entre os pacientes e suas famílias, quantas pessoas já foram beneficiadas, quantos pacientes já utilizaram esse esquema que vocês montaram até agora?
Então, Fabrício, esse projeto, ele foi idealizado desde o início da pandemia, desde o momento em que o hospital precisou, por questões sanitárias, precisou acabar com as visitas presenciais, suspender as visitas presenciais, nós já pensamos que nós teríamos que dar uma resposta a essa necessidade de pacientes e familiares de se contatarem quando da internação. Então, ele já começou nesse momento e nós trabalhamos assim, desde o início, já no desenvolvimento dessa proposta, dessa ideia para operacionalizar tudo isso. E então, nós começamos o projeto em maio, precisamente no dia 18 de maio, e até 15 de setembro, nós realizamos 1.569 visitas virtuais, sendo que 700 pacientes receberam pelo menos duas ou mais visitas. Tem uma recordista que recebeu 23 visitas nesse período, porque ela está internada aqui há bastante tempo, e a gente sabe que é muito importante para os pacientes esse contato com seus familiares e vice-versa.
E, professora, como é que vocês montaram essa equipe de voluntários? Como é que foi organizar esse atendimento, que tipo de cuidado que precisa haver?
Quando começou toda a força, tarefa aqui dentro do hospital para a gente juntar pessoas para enfrentamento do Covid, a gente já lançou um pedido para as pessoas que quisessem trabalhar como voluntários e nós começamos já a trabalhar desde o início com, assim, de uma forma bastante organizada, de modo que quando as pessoas vinham nos procurar, a gente já tinha algumas informações sobre elas. A gente foi feito um cadastro, nesse cadastro elas colocavam algumas informações, e aí então a partir desse primeiro cadastro, esse banco de dados que a gente criou de pessoas que queriam trabalhar conosco como voluntários, nós já fomos selecionando perfis que a gente acreditava que podiam estar com a gente aqui. O primeiro critério que a gente utilizou foi ser profissional da área da saúde, Por quê? Porque a gente estava em plena pandemia, num momento em que, assim, o ambiente todo na sociedade é um ambiente de incerteza, de dúvida, de preocupação, de medo. E trabalhar em área COVID, com pacientes com essa patologia, nesse momento, nós julgamos que era importante que viessem para cá pessoas que, pela escolha da área, escolha profissional pela área, já não se sentissem tão desconfortáveis com essa tarefa de trabalhar em área COVID. E isso se mostrou bastante acertado, porque as pessoas que da área da saúde que se voluntariaram, elas sabiam da necessidade de tomar uma série de cuidados e tudo mais, sabiam da situação, mas elas queriam vir trabalhar junto aos pacientes. Então, acho que esse foi um bom critério. No segundo momento, nós recebíamos essas pessoas, a gente chamava, né, a partir desse cadastro, a gente via quem tinha perfil, chamava, montava o time e fazia uma primeira conversa explicando para todo mundo, uma conversa assim, por videoconferência mesmo, mas explicando para todos o que era o projeto, como que era, detalhando todo o nosso passo a passo de trabalho, porque, assim, abrindo só um breve parênteses, a visita virtual, como ideia, ela é muito simples. É a gente conectar a família com o paciente por meio de uma ferramenta de comunicação, no caso, a gente usava um tablet, tá? Mas a logística disso, ela é complicada, porque a gente precisa conversar com as equipes previamente para saber quais pacientes que podem receber e quais pacientes que precisam receber a visita. A gente tem que previamente conversar com as famílias para explicar o que vai ser feito, como que vai ser feito, tratar de questões éticas, pode, não pode filmar, né? Por exemplo, né? Na verdade não pode filmar, não pode gravar, mas a gente tem que discutir com eles os aspectos éticos, acertar o horário onde vai ser feito. Então, a gente tem que conversar com a família, conversar com as equipes. Uma vez feito isso, a gente, para iniciar, e aí eu acho que o Vitor pode falar melhor do que eu, a gente precisa ter todo um método, né, de como que a gente chega e toda a paramentação que é necessária, todos os cuidados de higiene que são necessários, tudo isso para finalmente chegar ao paciente, junto ao paciente confirmar se ele quer a visita e aí colocá-los em conexão. Então, tudo isso a gente trabalhou nos treinamentos dos voluntários. Então, no primeiro momento, a gente contava para ele. A partir disso, quem continuava disposto a ser voluntário com a gente, esse então ele começava o treinamento presencial. E aí, no treinamento presencial, a gente treinava como se paramentar, como se desparamentar, os cuidados de autocuidado que todos temos que ter no ambiente de internação pela Covid. E a gente também trabalhava com eles presencialmente algumas regras, algumas habilidades comunicacionais necessárias para fazer essa conexão, para fazer essa mediação entre paciente e a família. Até porque o voluntário, ele entra na enfermaria, ele entra nos quartos e ele fica lá, ele acompanha a visita. Então, ele acaba sendo testemunha de várias conversas e várias situações que ocorrem ali naquele momento e que ele tem que ter alguma habilidade comunicacional, alguma habilidade de manejo, né, de situações de comunicação com a família, entre família e pacientes, que para poder eventualmente intervir, né?
É que tipo de intervenção, professora? Só para a gente ter uma ideia.
Algumas situações que não são frequentes, tá? De um modo geral, as visitas, elas transcorrem de uma maneira muito tranquila. Justamente porque a gente faz toda essa preparação antes. A gente conversa com o paciente, né? As equipes determinam quais são os pacientes, a gente conversa com o paciente para saber se ele quer, a gente conversa com a família antes. Então, a gente faz todo um preparo para que aquele momento seja realmente um momento de encontro de um encontro tranquilo, um encontro em que tanto família quanto paciente, eles vão conversar, eles vão interagir e isso tudo vai se dar de uma maneira harmoniosa. A gente trabalha muito nesse sentido. Mas, eventualmente, acontecem problemas, desde problemas técnicos, sabe, de conexão, dificuldade, quanto, às vezes, problemas de tipo de conversa que eles começam a ter, que não é o mais frequente, mas, de repente, um paciente que quer interromper a conversa, ele está cansado. Isso aconteceu muito, principalmente no ambiente de pronto-socorro, porque a gente atendia as enfermarias, mas também o pronto-socorro. E no pronto-socorro, a equipe que atendeu lá, vez ou outra acontecia situações desse tipo, do paciente estar muito cansado, de ele não querer continuar a conversa, e que aí a gente precisa, de alguma forma, acolher o pedido dele, mas também finalizar a conversa junto com a família, intermediar para se manter essa nossa perspectiva de ser um bom encontro.
Nós estamos conversando com Isabel Cristina Rios, professora da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do Núcleo de Humanização do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Professora, até quando vai esse projeto?
Bom, o projeto focado nesse enfrentamento da pandemia, a gente vai encerrá-lo agora no final de setembro. Mas essa ação, ela vai se estender. Até o final de setembro, a gente vai finalizar toda essa força, tarefa que a gente fez com voluntários para dar conta de várias enfermarias. O Hospital das Clínicas, ele se reestruturou todo para atender muitos pacientes, foram muitas enfermarias, e agora já tá se voltando à normalidade. Então, a gente está também encerrando o projeto, mas do mesmo modo que no hospital vai continuar havendo área de atendimento COVID, nós vamos continuar trabalhando agora com o número, só com a equipe do Núcleo de Humanização mesmo, mas nós vamos continuar atendendo as enfermarias de pacientes com essa patologia, sim, pelo tempo que for necessário. Então, o trabalho junto a voluntários se encerra em setembro, mas o trabalho junto a esses pacientes na área, que vai continuar sendo área de atendimento COVID, esse projeto ele é por tempo indeterminado, enquanto for necessário. E também com a perspectiva de a gente eventualmente utilizar essa metodologia para outros casos em que o paciente está afastado da família e por algum motivo qualquer, não seja possível a família vir aqui ver o paciente, mas isso ainda está em estudo.
Professora, o Núcleo de Humanização também teve um trabalho ali de acolhimento dos familiares de pessoas que morreram por causa morreram da Covid-19. Como é que foi esse trabalho, enfim, e o fato de ter podido haver visitas virtuais, como é que foi percebido pelos familiares dos pacientes que morreram?
Então, Fabrício, esse foi um outro projeto de humanização que nós desenvolvemos e continuamos desenvolvendo e que nós consideramos muito importante. Desde o início, nós também tivemos essa preocupação de acolher as famílias nesse momento, que é um momento muito difícil, um momento do óbito. Então, nós montamos uma equipe com... Aí já não foram voluntários externos, foi uma equipe de profissionais da saúde daqui mesmo, do hospital, a equipe de terapia ocupacional e mais a equipe que nós chamamos de equipe SOS, que é uma equipe de apoio do pronto-socorro. Então, os profissionais dessas duas equipes, eles participaram desse projeto, que consistia basicamente em receber os familiares quando chamados por causa do óbito de um paciente. Os familiares tinham de vir aqui ao hospital para assinar o óbito. Nós acolhíamos essas pessoas. Essas pessoas eram recebidas numa sala preparada para isso. E nesse momento, nós conversávamos com os familiares, sobre o que aconteceu, as dúvidas, ou seja, a gente faz, né, um acolhimento presencial para ajudar essa família a lidar com as questões que elas eventualmente tenham, as emoções, os sentimentos, enfim, tudo que elas precisam, que nesse momento precisa ser acolhido e pensado e cuidado. E nesses encontros, nessas situações de acolhimento do familiar no momento do óbito, muitos familiares relataram que as visitas virtuais foram momentos bastante importantes, porque permitiram que eles, de alguma forma, eles vissem o paciente, eles tivessem, eles pudessem, pelo menos, ter um contato, né? Para as pessoas é muito importante ver o paciente quando o paciente está internado. Então, ver como ele está, ver o ambiente em que ele está, a equipe que está cuidando dele, quer dizer, saber que as pessoas estão sendo bem cuidadas, que está se investindo bastante nela e que, enfim, tudo que é possível ser feito está sendo feito.
Agora vamos conversar com o médico Vitor Maia Teles Ruffini, que também trabalha no Núcleo de Humanização do Hospital das Clínicas e foi o responsável pelo treinamento dos voluntários e a supervisão direta das visitas virtuais. Olá, Vitor, seja bem-vindo. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Muito obrigado pelo convite.
Vitor, para começar, você que estava ali na linha de frente com os voluntários, qual foi o impacto desse tipo de visita? Quer dizer, o que esse tipo de visita produz de bom para os pacientes e para as famílias deles?
Muitos pacientes, eles relataram para os voluntários e para a gente também, né, da equipe que estava lá em loco, que as visitas foram muito importantes durante o período da estadia deles, porque a maioria deles ficaram hospitalizados por um período alongado, 2 semanas ou mais, e eles ficavam sem contato nenhum com a família, e a equipe de saúde, eles usam os equipamentos de proteção individual, e eles acabam cobrindo o rosto, então eles não tinham muito esse contato com as pessoas da família, ou até mesmo com as pessoas da equipe de saúde que entravam no quarto só para fazer os procedimentos necessários. Então, esse momento da visita, por mais breve que ele fosse no dia do paciente, ele acabava proporcionando para eles um momento em que ele tinha um momento para ele, para conversar sobre como ele estava se sentindo com os seus familiares, os seus entes queridos, que ele não via há muito tempo, a depender de quanto tempo o paciente estava no hospital, né? E permitia que eles conseguissem extravasar essas emoções todas que estavam acumuladas aqui, de saudade, de angústia de estar internado, e muitos pacientes, na verdade, a preocupação deles não era nem com eles mesmos, era com os outros membros da família, né? Eles perguntavam muito sobre como é que estavam as outras pessoas, os filhos, os netos, os irmãos, os pais, às vezes, quando eram pacientes mais jovens. Então, eu acho que foi muito importante para os pacientes, para permitir essa conexão entre eles e seus familiares. E, por outro lado, isso a gente teve muito pelo relato dos voluntários, foi muito bom para eles também, porque a maioria deles relatava para a gente que eles se sentiam muito satisfeitos de poder contribuir para ajudar no cuidado desses pacientes durante o período da pandemia. Então, acho que teve uma relação de troca bem legal entre os voluntários e os pacientes.
A professora Isabel falou no início da entrevista sobre uma paciente que foi a recordista do número de visitas. Que história foi essa?
Essa paciente é uma paciente que foi internada com Covid, ela ficou com um quadro bem grave, precisou ficar um tempo bem prolongado na UTI, e depois se foi internada em um período bem grande para tratar complicações da sua internação, né? Então, se eu não me engano, ela foi internada por quase 3 meses aqui dentro do hospital, que infelizmente não foi uma situação incomum, né? A gente teve vários pacientes na mesma situação. E, principalmente para esses pacientes que ficaram tanto tempo internados, as visitas se tornaram, assim, um momento de alívio para eles, né? Porque eles conseguiam ver a família, falar com a família, ver as pessoas que eles não viam há tanto tempo e aliviar um pouco esse sofrimento da separação. Então, essa paciente, ela gostava muito de receber as visitas, recebia sempre bem os voluntários e sempre agradecia bastante quando eles saíam, porque ela tinha um momento para ela ver a família dela e saber como estavam as coisas em casa, né? E ter aquela conexão com aquele momentinho de normalidade restaurado, em que ela estava lá com todo mundo que ela gostava, conversando sobre o dia a dia deles.
Teve alguma situação que chamou a atenção de vocês, de alguma forma, pelo que pôde fazer pelo paciente ou pelo que pôde fazer pela família? Tem, enfim, aquelas histórias que depois vocês comentam entre vocês. Teve alguma que a gente pudesse contar para o nosso ouvinte?
Sim, teve duas situações, na verdade, que chamaram bastante a nossa atenção, né, que mobilizou muito a nossa equipe para tentar ajudar. Então, vou escrever um pouco para você. Durante a pandemia, não foi incomum a gente ter várias pessoas da mesma família que pegaram Covid ao mesmo tempo e precisaram ser hospitalizadas. Então, durante a realização do projeto da visita virtual, a gente teve duas situações separadas em que a gente fez a visita de duas pessoas da mesma família que estavam internadas aqui no HC em enfermarias diferentes ou na enfermaria na UTI. Então, a gente teve um caso que foi o de um senhor e uma senhora que eram casados, estavam internados cada um em enfermaria, não se viam já há mais de 2 semanas e a gente conseguiu fazer a conexão entre eles, eles se viram. Eles ficaram muito aliviados de ver que o outro estava melhorando, né? A preocupação sempre com o outro, mais do que consigo mesmo. E teve um outro caso de uma mãe que ela estava internada aqui no hospital, na enfermaria, e ela estava muito angustiada, muito preocupada, porque o filho dela estava na UTI também com Covid. Então, esse foi um outro caso assim, muito emblemático para a gente, porque a gente conseguiu permitir a conexão dessa mãe com esse filho, que estava internado lá nas UTIs, aqui do HC, e ela conseguiu aliviar um pouco a preocupação que ela estava com ele quando ela viu que ele estava melhorando também, que ele estava tendo uma evolução boa dentro da UTI. Então, acho que esse foi um momento em que a gente viu assim, tanto sofrimento, né, das pessoas que tinham múltiplas pessoas na família com Covid e dos familiares, e o pouquinho que a gente conseguiu ajudar para proporcionar um alívio para esse sofrimento, permitindo que eles conversassem entre eles e conseguissem trocar um pouco de afeto, mesmo que à distância, né, através de um tablet.
Nós conversamos com o médico Vitor Maia Teles Ruffini, do Núcleo de Humanização do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Fabrício.
E antes ouvimos Isabel Cristina Rios, professora da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora do Núcleo de Humanização do Hospital das Clínicas. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Ah, eu que agradeço, Fabrício, essa oportunidade de contar um pouco para as pessoas o trabalho de humanização que a gente desenvolve aqui no hospital. Muito obrigada.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Experimentos conduzidos na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP indicam que o novo coronavírus é capaz de infectar e levar à morte diferentes tipos de linfócitos, células-chave na defesa do organismo contra patógenos. Não se sabe ainda se há uma queda relevante na imunidade decorrente desse ataque e qual seria a sua duração, mas os pesquisadores não descartam a possibilidade de a infecção deixar algum tipo de sequela no sistema de defesa. Segundo o virologista Eurico Arruda, professor da USP e coordenador da pesquisa, logo no início da pandemia se percebeu que alguns pacientes tinham uma queda acentuada de linfócitos no sangue e que esse quadro estava associado a um maior risco de intubação e de morte. A constatação de que o vírus mata linfócitos ajuda a entender esse quadro, disse Arruda à agência FAPESP. Os resultados da pesquisa, que teve apoio da FAPESP, foram divulgados em um repositório de pré-prints.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo analisou dados de 6.577 pacientes infectados pelo novo coronavírus na China, na França, na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos e concluiu que a obesidade é um fator de risco tão importante quanto a idade avançada para o agravamento da doença. O estudo foi publicado na revista Obesity Research and Clinical Practice. Nós vamos conversar agora por Skype com a coordenadora desse estudo, Silvia Sales Pérez, pesquisadora da Faculdade de Odontologia da USP. Olá, professora. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Muito obrigada pelo convite do Pesquisa Brasil. Eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito desse estudo que nós fizemos.
Professora, quais são os dados principais? Quer dizer, vocês analisaram dados de outros estudos, e, enfim, dados que estavam disponíveis de vários países e conseguiram ali isolar alguns dos fatores de risco com ênfase na obesidade. Que resultados que são esses?
Isso. Na verdade, logo no início da pandemia, pouco se sabia em relação ao coronavírus SARS-CoV-2. E muitos pesquisadores no mundo todo falavam muito mais das comorbidades, falavam de doenças pulmonares, doenças cardíacas, do diabetes, da hipertensão, e não falava da obesidade propriamente dita, e que muitas dessas doenças fazem parte de comorbidades no indivíduo que tem a obesidade. Como nós estudamos a obesidade desde 2006, mais inicialmente relacionada às condições bucais, desde gestantes, crianças, adultos e pacientes bariátricos, nós começamos a analisar quais seriam as características do obeso que poderia facilitar a progressão da COVID-19. E foi baseado nisso que nós pegamos esses estudos que ocorreram nos 5 maiores epicentros do coronavírus no mundo e fomos fazer essa reavaliação. E nós pudemos observar, por meio desses dados, que 56,2% dos pacientes eram obesos e acabavam evoluindo para um caso mais grave do coronavírus. Essa progressão era rápida e muitas vezes necessitava de internação. Quando nós comparamos com os dados da Vigitel de 2018, que a população brasileira apresenta 55% dela está com sobrepeso e quase 20% está com obesidade, isso nos salta aos olhos e nos preocupa no sentido de tentar observar o que estava acontecendo no mundo e o que poderia vir a acontecer no Brasil e quais seriam as formas de prevenir, portanto, esta ocorrência.
E essa ocorrência, o dado geral ali é que essa ocorrência ela é tão comum quanto com idade avançada, é isso?
É, a conclusão do nosso estudo, que é um ponto bastante importante, é que independente da idade, pode ser jovens, adultos ou idosos, se eles forem obesos, a idade não é o mais importante. Então, independentemente da idade, da raça étnica, do sexo, que até então se falava que acometia mais o sexo masculino, e também relacionadas com comorbidades. Se você fosse obeso, se você for obeso, independe da sua idade, da sua raça, do sexo, ou ter ou não outras comorbidades. Esta foi a conclusão do nosso estudo.
E em relação ao sobrepeso, é a mesma coisa da obesidade ou os riscos são diferentes?
Na verdade, o sobrepeso, ele está no meio do caminho, entre estar com peso considerado normal e atingir a obesidade. O que acontece é que muitas vezes ele já apresenta algumas características que o tornam suscetível. Por exemplo, os pacientes obesos, eles apresentam inflamação crônica de baixo grau. Essa inflamação crônica, ela faz com que haja uma produção maior das citocinas pró-inflamatórias, quer dizer, que causam esses processos inflamatórios e acabam, por sua vez, levando às lesões pulmonares, que foram os primeiros sinais que estavam sendo observados frente a esse novo vírus que nós não tínhamos dados, na verdade. E outras características, por exemplo, o obeso ele tem uma capacidade reduzida de produzir os interferons. Quem são os interferons? Na verdade, são proteínas, não é? Que elas agem, que elas interferem na replicação do vírus. Quer dizer, se o paciente ele vai apresentando algumas características dessas, com certo grau de limitação, o organismo não vai dando a resposta necessária nem ao tratamento médico e nem à sua própria reabilitação. E ainda nós temos as células B e T, que são responsáveis pela produção de anticorpos que são neutralizantes. Por quê? Porque elas se ligam às proteínas virais também em desequilíbrio. Quantos fatores podem acontecer, ou concomitantemente, ou um estar mais avançado do que o outro, e tudo isso faz com que a resposta orgânica seja retardada ou seja minimizada. E além disso, vale destacar que o paciente obeso e até o sobrepeso, dependendo da gravidade do sobrepeso, porque vale ressaltar o que é o sobrepeso. É quando o IMC varia de 25 kg por metro quadrado a 29,99 kg por metro quadrado. Quer dizer, se você estiver muito perto da obesidade, você, além disso, pode apresentar aquela rede de armazenamento do tecido adiposo, onde os vírus vão ficar retidos e podem se replicar. E daí essa progressão acelerada da doença nesses pacientes.
Nós estamos conversando com Silvia Salles Pérez, pesquisadora da Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP. E professora, o que uma pessoa obesa que tenha contraído o coronavírus, ela pode fazer alguma coisa para reduzir esse risco, para lidar melhor com a doença?
Veja, é isso que nós queríamos quando nós escrevemos este artigo. É alertar a população, especialmente aqueles indivíduos que estão com obesidade ou sobrepeso, para que eles tivessem um cuidado adicional aos cuidados que normalmente se deve ter. Realmente manter o distanciamento social, evitar circular em áreas onde haja muito movimento, ambientes fechados, ou mesmo em transporte público, onde você tem visto aí as notícias que estão super abarrotados, essas pessoas estão mais expostas. Portanto, elas precisam ter um cuidado, realmente usar a máscara e usar de forma correta. Muitas pessoas colocam a máscara, por exemplo, tapando só a boca, deixando o nariz livre, quer dizer, não está usando todo o conhecimento que se tem até o momento em sua proteção. E além disso, que esse paciente que está com sobrepeso ou obesidade, embora seja um momento difícil, não dá para as pessoas fazerem uso frequente de academias, que é um ambiente fechado, mas que essas pessoas procurem caminhar ao ar livre, quer dizer, até em termos de melhorar assim a parte mental deste paciente, vai ajudar. Portanto, se cada um fizer a sua parte, eu acredito que nós vamos conseguir passar por esta pandemia e passar muito bem. E esse é o nosso objetivo.
Professora, para concluir, eu queria lhe perguntar o que é esse projeto que é sobre obesidade e saúde bucal em mulheres grávidas. Quais são os objetivos desse projeto? Aonde vocês já chegaram com ele? Esse projeto que atraiu a curiosidade para se saber a relação entre Covid e obesidade, não é isso?
Na verdade, assim, como nós estudamos vários pontos, mas em relação à gestantes e a Covid, até o presente momento, não há uma concordância na literatura, ou pelo menos não tem sido demonstrada, se ocorre algum grau de contaminação vertical, mãe-bebê. Mas outras doenças que também são causadas por vírus, elas apresentam algumas alterações, especialmente alterações neurológicas. Saiu um estudo recentemente que foi realizado em animais, onde se avaliou quando o contágio atingiu a parte neurológica ou quando atingiu a parte pulmonar. Quando atinge a parte pulmonar, há uma recuperação mais rápida e mais fácil. Quando atinge uma parte neurológica, nos animais, eles foram ao óbito. E nós queremos entender se, por acaso, esse vírus vai causar algum grau de alteração nos bebês que foram gerados durante a pandemia. E se houver algum grau de alteração, que os cuidados imediatos possam ser oferecidos para que seja evitado aí qualquer sequela futura.
Portanto, é realmente o pesquisador, ele tem que ter esse insight, tem que ter essa visão futurista, não que você está procurando problemas, mas que você tem uma hipótese baseada em outros problemas parecidos, mas que tiveram alguma sequela nessa direção, e tentar trazer uma resposta adequada para a população poder se prevenir ou mesmo até tratar, se for o caso. Esperamos que não seja nesse sentido.
Vocês estão acompanhando mulheres grávidas que foram contaminadas?
Isso, nós, neste momento nós não estamos podendo fazer coleta de dados de pesquisa, mas assim que for autorizado, que deve ser agora a partir de outubro, nós vamos pegar as gestantes que estão no terceiro trimestre de gestação, elas passarão por uma análise, passarão por exames específicos, e aí nós vamos acompanhar até o nascimento do bebê. E também as características deste bebê, e posteriormente faremos análise proteômica, provavelmente numa universidade da Inglaterra, para que a gente possa entender melhor também se houve alterações na saliva dessa gestante ou não, e fazer as comparações necessárias. Mas esse é um estudo um pouco longo, mas com certeza ele poderá trazer grande contribuição aí para a ciência no futuro. E vale destacar que esse estudo está sendo um estudo inédito no mundo.
Nós conversamos com Silvia Salles Pérez, pesquisadora da Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, viu? Um bom final de semana e tudo de bom.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. Em respeito à necessidade de manter o distanciamento social durante a pandemia, o programa foi gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.